Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, meio-dia e 40. Você está ligado no Bate Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço, que está entrando em campo, trazendo o que vai ser notícia nesta edição do almoço.
Manchetes do Bate Bola Nacional.
Cruzeiro atropela o Galo e abre ótima vantagem na Copa do Brasil. A partir de amanhã, o Brasileirão está de volta. Vôlei brasileiro precisa vencer o Irã logo mais pela Liga das Nações. Bragantino segue líder da Série B do Brasileiro. Barcelona confirma a contratação de Griezmann e Atlético de Madrid diz que não reconhece e que só faltam apenas 200 milhões de euros para concretizar a transação. Esses e outros destaques agora, com a categoria do Luiz Emanuel na mesa de efeitos, Reinaldo Santos no controle geral. Produção e apresentação de André Luiz Mendes, abraçando você na Nacional Brasília, 980, Rio 1130, Amazônia. Nacional FM 96,1, está no ar o Bate Bola Nacional.
Me amarro nesse...
Dia 42.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Olha, gente, que atropelamento foi isso ontem. Cruzeiro meteu 3 no Atlético. A situação agora é complicada, é uma vantagem expressiva que o Cruzeiro colocou para o jogo do Independência semana que vem. O Atlético não se ouve bem. Talvez a mexida do Mano em ter colocado o Pedro Rocha no lugar do Fred deu uma velocidade maior ao ataque do Cruzeiro, que eu acho que foi determinante. Junto com o Thiago Neves, os dois criaram excelentes situações. O Atlético sentiu o golpe, mas também falhou, porque 2 gols foram falhas nítidas do time do Galo. É difícil, é muito difícil reverter um resultado quando é clássico, local, porque é muito peso, é diferente de se fosse outro clube. Até dou um exemplo para vocês. O Atlético precisa fazer 4 gols para se classificar. Ele conseguiu isso contra o Corinthians e contra o Flamengo, não sei se vocês estão lembrados, quando foi lançado Eu Acredito, e que está sendo reeditado agora, o Atlético Mineiro conseguiu reverter o que parecia impossível. Goleou o Flamengo e goleou o Corinthians em casa depois de um resultado adverso. Mas clássico, local, é diferente. Tem um peso diferente. Tem uma carga muito maior do que jogar com outro clube. E é isso que o Atlético vai ter que enfrentar. Contar com a sua torcida, que é fantástica, no Independência, que é um caldeirão lá no Horto. E ter que tomar cuidado para aquela história, fazer e não tomar. O mais difícil no futebol é isso. E o Cruzeiro sabe disso e o Mano Menezes vai preparar um esquema para trazer o Atlético para o campo dele, justamente conseguir os espaços que ele quer para, na velocidade, reverter o marcador. A vitória foi justa? Justíssima, justíssima. O Cruzeiro jogou muito bem e o Atlético pecou pelas suas falhas, em que o treinador vai ter que corrigir. Vamos começar a ouvir alguns protagonistas do jogo. No Atlético pouca gente falou que depois de uma derrota dessa o cara passa batido. Primeiro, o Pedro Rocha falando do jogo.
O Mano queria isso, né? Ele queria um pouco mais de velocidade ali na frente e eu podia ajudar de alguma forma. Nós jogadores sabemos do que a gente tem que fazer dentro de campo e o que vem de fora não atinge em nada. Tanto é porque o grande jogo que a gente fez hoje, toda essa turbulência que a gente vive fora de campo, mas isso não afeta em nada a gente.
Tá aí o Pedro Rocha, outro que teve uma participação importante foi o David, olha ele aí. Ó.
Depois de um longo tempo sem vencer, a gente sabe que a gente tem muito a melhorar. E agora continuar trabalhando, movimentar mais. Uma vez o Robinho disse que estava manjado já, né? Nosso estilo de jogo. O Mano dá muita orientação a gente, o Mano é muito inteligente. E hoje a tática dele novamente funcionou. E mérito também para os jogadores que cumpriram bem. Como eu disse, agora tem só evoluir, trabalhar. Domingo é um jogo importante, como eu disse.
Na parte do Atlético, um dos poucos a falar foi o Igor Rabelo. E ele já está começando a frase na base do eu acredito.
Ah, tem nada resolvido ainda não. Sabemos que somos fortes na independência. Que a gente não teve uma pegada mais forte na marcação. Não conseguimos acertar também ali a finalização. Infelizmente eles fizeram ali três lances, conseguiram fazer o gol. Mas agora é descansar, pensar no brasileiro contra o Chapecoense e depois voltar ligado para a Copa do Brasil, que a gente tem total condição de reverter esse placar. Cara, eu vou dizer que a gente controlou mais o jogo do que eles desde o primeiro tempo. Só que, como eu disse, a gente estava faltando um pouco mais de pegada quando eles controlavam o jogo. Acho que se a gente tivesse saído mais um pouquinho na... pegando mais eles, eu acho que eles não teriam a facilidade de jogar, trocar a bola. Então a gente tem que acertar isso, conversar, acertar, que no próximo jogo a gente vai ser campeão.
Jogador importantíssimo, né? Vem aos poucos readquirindo tudo que sabe. Dedé está conosco no Bate-Bola.
Soubemos conduzir bem, soubemos marcar por espaço e sair bem, com qualidade para chegar e fazer o gol. Lógico, exaltar a qualidade dos nossos jogadores, excelente partida do Pedro Rocha com o Thiago Neves e junto com o Marquinho, Robinho, tudo. Nós jogadores, nos propomos a nos ajudar. Então esse foi o fator principal. Todo mundo ajudou a defender e todo mundo ajudou atacando. Momento algum, nosso time ficou espaçado. Isso facilitou que o nosso time jogasse a bola curtinha, chegasse com eficiência no gol. É uma vantagem boa. É enorme, cara, no futebol. Eu já vi várias coisas. Eu acho que conquistamos aqui, fazendo uma excelente partida, um time muito atento, um time aproveitou todas as oportunidades, mas temos um jogo lá que vai ser muito difícil, pedreira. Sabemos que também, do mesmo jeito que a gente fez um excelente jogo aqui, pode ser muito difícil lá e as coisas acontecer errada. Então a gente vai trabalhar, vai focar, continuar concentrado para fazer uma partida igual ou melhor que a segunda.
Talvez o mais equilibrado deles seja o capitão Henrique, que vai falar agora, e você vê que na declaração dele há um equilíbrio com relação à preocupação do jogo da semana que vem.
Para vencer, fizemos o placar, fazer primeiro jogo, nós sabemos as dificuldades que nós vamos encontrar lá na segunda partida. Nós temos que ter os pés no chão, saber que ainda não acabou. Mais uma vantagem boa. Mas a gente não pode sentar em cima dessa vantagem, achar que já está ganho. Ainda tem mais 90 e poucos minutos para ser disputado. E o Cruzeiro vai como hoje, aguerrido, forte, para poder dar um salto ainda maior na competição. Eu desde criança eu aprendi que nas adversidades, mesmo quando eu tinha dificuldade em casa, com os meus pais, trabalhando, dando duro para colocar o pão de cada dia dentro de casa, o que meu pai falava é que nós tínhamos que nos unir, e é isso que o Cruzeiro vem fazendo. Se unir cada vez mais, dentro e fora de campo, para que reverta todas essas situações. A gente quer sempre o bem do Cruzeiro e esperamos que resolva da melhor forma possível. E dentro de campo a gente se une ainda mais para conseguir os resultados.
O técnico Rodrigo Santana e suas explicações na estreia dele num jogo oficial, tomar de três, ainda mais do Algoz, que é o Cruzeiro, foi duro.
Não é a estreia que eu gostaria de ter. Pode ter certeza. O jogo estava muito seguro, até então eles não tinham dado um chute no gol, fazendo muita ligação direta, quantas bolas saiu pela linha de fundo, quantas bolas tentaram o lançamento e o Vitor pegou com tranquilidade, fez o corte, né, bateu de esquerda com a perna que não é nem dele, e ele foi feliz e acabou surpreendendo a gente com aquele gol, né, facilitou, porque eu falei, voltou para a característica do adversário, que esse é o jogo do adversário, sendo que ele está jogando em casa, ele precisava propor o jogo, e a gente bem na partida, teoricamente, com o jogo encaixado, sem correr risco, já tinha chutado uma no gol, já tinha chegado, acabou favorecendo o adversário esse gol cedo. Acredito que o resultado também domingo é muito importante pra gente, voltar com bastante confiança. A gente sabe que não só na Independência, como aqui a torcida faz a diferença, embora a gente tava com o resultado adverso, a torcida em momento nenhum deixou de empurrar a gente cantar o nome do clube. Isso faz com que a gente saiba que o Caldeirão vai estar cheio, né? Que a gente vai sair atrás do placar e vai ter que correr muito para reverter isso. Vai ser muito difícil, mas tiver a possibilidade de reverter, vai ser muito mais gostoso e vai dar muita força pra gente lutar por esse título. Futebol, a gente sempre acontece algumas coisas que a gente não consegue entender. Um exemplo de hoje, né? A gente viu um jogo, estava muito preparado, muito consciente e acabamos saindo com um resultado largo e muito difícil de reverter dentro de casa. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que lutar até o final. Então não acredito, saiu o Fred, que é um jogador de referência, que segura mais a bola, que ganha essa primeira bola, que segura a bola, e colocou o Pedro, que é um jogador de movimentação. A gente tinha essa informação, a gente já tinha passado pro grupo, então acredito que nada nos surpreendeu. O que a gente pecou é por estar errando nos momentos cruciais e favorecendo o adversário.
E aí passamos para o técnico Mano Menezes, que fala, dentre outros assuntos que você vai ouvir, da importância do resultado, da importância da vitória do Atlético, no momento em que o Cruzeiro precisava muito pela campanha que vinha fazendo antes da parada da Copa América.
É uma noite especial, depois de muito tempo, voltamos a vencer em um jogo, né? Grande, um clássico, um momento importantíssimo para o clube e para a gente como time, como grupo, como elenco. E gosto de fazer isso quando o campo mostra que tem que ser feito, não só para inventar, né? Porque eu acho que o treinador não tem que ser o centro disso. O centro são os jogadores. Eu acho que qualquer ideia de futebol é boa, desde que bem executada pelos jogadores. E o grande diferencial é que os jogadores executaram muito bem aquilo que a gente imaginou, né? Tínhamos que voltar a ser seguros. Penso que a equipe voltou a ser segura, foi o primeiro passo. Tínhamos que ter um pouco mais de variação, tivemos um pouco mais de variação, tivemos mais mobilidade de movimentação pela característica dos jogadores de frente, né? E pela troca, tiramos Fred, que é um jogador de ofício, um centroavante de área, para colocar Pedro, que nem sequer é um centroavante, é um atacante, né? Então, a orientação era para abrir um pouco de espaço, fugindo da parte central. Fez um golaço, né, de perna esquerda, primeiro, e depois roubamos uma bola importante no meio-campo. O jogo ficou mais aberto, o Atlético adiantou mais sua equipe, nós sabíamos que isso realmente poderia acontecer. E aí construímos a vitória de 3-0, demos um passo, o primeiro passo para tentar nossa classificação na quarta-feira que vem para a quarta semifinal consecutiva. Ficamos com a gratidão muito grande com o nosso torcedor, que confiou na gente. Acho que alguém me perguntou que o torcedor, qual o motivo que ele teria para ir ao estádio e acreditar na gente. E eu disse que eram as demonstrações anteriores em situações semelhantes que a equipe fez, e o torcedor é o primeiro a sentir isso, ele sabe. Mas sem ele não tem nem razão, nem condição de você criar um ambiente como a gente criou, favorável para buscar essa primeira vitória. Então, depois de bastante tempo, fomos para casa muito felizes. Rádio
Nacional, o Brasileirão.
pela Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos amanhã, 5 da tarde, jogo que a Nacional transmite. Grêmio e Vasco da Gama com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e os craques da reportagem Nacional, jogo na Arena Grêmio. No Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza vai receber a equipe do Avaí. Ainda teremos o clássico São Paulo e Palmeiras. No estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, bola rolando 7 da noite. Ainda às 7 da noite, para fechar o sábado, tem Bahia e Santos, jogo no estádio Pituaçu, lá em Salvador. A rodada vai prosseguir no domingo, logo cedo, pela manhã. O Flamengo, às 11 da manhã, no Maracanã, vai receber a equipe do Goiás. Às 4 da tarde, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, deve jogar com um time alternativo aí, pensando no jogo com o Atlético quarta-feira. O Atlético Paranaense vai receber o Internacional na Arena da Baixada, também de olho no Flamengo. Na quarta-feira joga no Maracanã. Corinthians e CSA jogam na Arena Corinthians, todos às 4 da tarde. Às 7 da noite, a Chapecoense recebe o Atlético Mineiro na Arena Condá. O técnico Rodrigo Santana já informou que vai com um time alternativo para esse jogo, mas precisa da vitória. E na segunda-feira teremos o encerramento da rodada da Série A do Brasileiro, com Fluminense e Ceará jogando às 8 da noite no Maracanã. A classificação continua assim: o Palmeiras é líder, 25 pontos, o Santos tem 20, Flamengo 17, o Inter 16, Atlético Mineiro também 16, com 15. Na sexta posição vem o Goiás, logo depois o Botafogo, com 14. Bahia e São Paulo, 12 tem o Corinthians, 11 tem o Grêmio, 10 tem Atlético, Ceará e Fortaleza, 9 tem o Vasco da Gama, 8 Fluminense. A zona do rebaixamento com a Chape com 8 pontos, ao lado do Cruzeiro que também tem 8, CSA tem 6 e na lanterninha o Avaí com 4 pontos ganhos.
Esporte é nosso forte, futebol da Nacional.
Campeonato Brasileiro Série B.
Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que já foram realizados. Já tivemos o empate do Sport com o São Bento 2x2, o Cuiabá venceu o Vitória lá em Salvador, no Barradão, por 1x0, e o Criciúma de virada venceu o Coritiba lá em Criciúma por 2x1. Logo mais, teremos o CRB enfrentando o Guarani no Rei Pelé, 7h15 da noite. A Ponte Preta pega o Oeste no mesmo horário, lá no majestoso Moisés Lucarelli, em Campinas. A rodada prossegue amanhã, América e Figueirense jogando no estádio Independência, em Belo Horizonte, 4h30 da tarde. No mesmo horário, no Antônio Ascioli, estádio Olímpico, lá em Goiânia, o Atlético Goianiense vai receber a equipe do Vila Nova, é clássico local. O Botafogo, lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, vai receber o Brasil de Pelotas às 18 horas. Às 19 horas, teremos Paraná e Bragantino. Bragantino, líder da Série B do Brasileiro, 19 pontos ganhos, seguido do Botafogo com 16, do Londrina também com 16, da Ponte Preta com 15. Os que estão na zona do rebaixamento: o Operário de Ponta Grossa, 7 pontos, o América Mineiro, 5, o Guarani, 5, e o Lanterninho, olha aí, hein? O Vitória da Bahia, com 4 pontos ganhos. Meio-dia 57, outros esportes, é com você, Wagner Gomes.
Outros esportes. Wagner Gomes.
A equipe universitária brasileira vem marcando com conquistas a sua participação na Universiade na Itália. Na quinta-feira, o corredor Paulo André conquistou mais um ouro, desta vez na prova de 200 metros rasos. O tempo foi de 20 segundos e 28 centésimos, a melhor marca feita pelo atleta. Na terça-feira, ele venceu também a prova dos 100 metros rasos. A natação foi destaque na quinta-feira. A nadadora Jennifer Conceição, dos 50 metros nado peito, conquistou o ouro na prova com o tempo de 30 segundos e 73 centésimos. Foi um feito inédito para a natação brasileira. Até então, nenhuma nadadora havia ganho uma prova na Universiade. A natação terminou e os americanos venceram com 40 medalhas, sendo 19 de ouro. A Universiade termina no domingo. A equipe de vôlei masculino do Brasil jogou na quarta-feira contra a Polônia e perdeu pelo placar de 3-2. A Polônia voltou à quadra ontem contra o Irã e mais uma vez fez uma ótima partida. A Polônia está disputando a Liga das Nações de vôlei masculino com a sua equipe B. É uma equipe mais jovem e o grupo cresceu dentro da competição está apresentando um voleibol bem equilibrado em todos os fundamentos. Contra o Irã, o jogo foi 3-1. Este placar foi favorável ao Brasil. A Polônia já está classificada com 2 vitórias e o Brasil precisa vencer o Irã hoje por qualquer placar para continuar na disputa. Pelo Grupo A, Estados Unidos e Rússia jogam às 22 horas de hoje, já classificados. A disputa vale a liderança do grupo. Pelo Grupo B, Polônia já classificada e o Brasil joga às 19 horas contra o Irã. O vencedor do Grupo A joga contra o segundo lugar do Grupo B e o vencedor do Grupo B contra o segundo do Grupo A. Os jogos serão no dia 13, a partir das 19 horas. A decisão da Liga das Nações será no domingo, dia 14, às 20 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Estamos fechando o Bate-Bola Nacional. A Nacional FM 96,1 fica com a sua programação musical. Na nossa querida Amazônia, a Juliana Maia comanda o Tarde. E em rede com Rio e São Paulo, Brasília comanda mais um Tarde Nacional com Luciano Barroso, Anchieta Filho e a Dáurea Gramático. 1 em ponto em Brasília. Tchau, tchau, galera.